Olá, olá, voltamos! Ah, que maravilha! Voltamos com problemas técnicos já, né? Porque esse programa é o programa da bagunça, o programa da família brasileira. É a Rádio América, seu podcast semanal que tira férias sobre NFL. Muito bom, tiramos 3 semaninhas de férias. A primeira porque o apresentador estava sem voz, né? Tava completamente sem voz, fiquei com frio. Eu tinha esquecido, né? Depois de passar 5 anos em Ribeirão Preto, eu esqueci que São Paulo fazia frio. E neste ano voltou a fazer frio pra cacete. Aí eu fiquei dodói, né? Fiquei sem voz. Agora eu comprei uma pantufa. Tá tudo certo, Leandro Amin. Não vou mais ficar doente.
Pantufas?
Comprei pantufas. Comprei duas pantufas. É uma pantufa croc.
Como é que é uma pantufa croc?
É o croc, só que pantufa, entendeu? Só que em vez de plástico, ou sei lá qual que é o material do croc, é pelúcia.
No duro, diria Silvio Santos.
É sensacional, cara. Eu me sinto com 60 anos, mas eu me sinto quentinho. E não doente. É isso que é importante.
Isso é muito bom. Bastidores da rádio, né? É assim, você sempre pega uma garrafa de água e serve um copo pra você e para Rodrigo Sanzovo. Eu nunca sou contemplado com um copo d'água.
Mas hoje você foi.
Como o Sanzovo está atrasado e não chegou, você, em sinal de protesto, né, lembrou de mim.
É um protesto silencioso.
Perfeito. Obrigado pelo copo de água. Né?
Protesto silencioso. Muito bom. O Rodrigo ainda não chegou. Daqui a pouco não ele está aqui. Acho que ele esqueceu que é 2 horas, né? Mas o Matheus já está conosco via Skype. Tudo bem, Matheus?
Tudo tranquilo.
Foi bem de férias aí, essas 3 semaninhas?
Devo dar uma descansada, mas estava mexendo em outros projetos aí, mais com a bola redonda agora. Devo dar uma descansada. Então, terça-feira ficou um pouco mais livre. Foi meu dia de folga nesses dias.
É, foi bom pra dar uma revitalizado. Eu gosto da palavra revitalizado, Leandro Amin. Você já deu uma revitalizada hoje?
Sim, sim. Eu tive um café da manhã revigorante.
Revigorante é uma boa palavra também, né? E, bom, é o seguinte, a gente segue então direto com Rádio América agora até o final da temporada que vem, pelo menos. Aí provavelmente depois do Super Bowl a gente faz um programa, tira uma semaninha de folga, depois volta pra cobrir free agency. Aí vai até o draft, aí de novo a gente vai fazer o mesmo esquema, provavelmente, em maio do ano que vem a gente tira férias de novo. Mas até lá vamos direto. Este ano que é um ano com...
bissexto, né?
Além de ser bissexto, é importante, né? Crianças foram amaldiçoadas nascendo dia 29 de fevereiro e não tem uma data de aniversário que elas podem chamar de delas. Né?
É, complicado.
Então, temos alguns outros atrativos na intertemporada da NFL, outros esportes, pra dar um gás, né? Ter Olimpíada. É sempre mais fácil ano par de aguentar a saudade da NFL, porque ou tem Olimpíada ou Copa do Mundo. Eu gosto muito mais de Copa do Mundo, vou ser bem sincero. Mas ano de Olimpíada também tem Eurocopa. Inclusive o senhor vai viajar semana que vem.
Sim, temos Eurocopa.
Temos Eurocopa, Copa América também, brilhante ideia da Conmebol.
Teremos uma Copa América Mambembe, mas teremos.
Mas teremos, muito bom. No programa de hoje, então, a gente tem...
Falei
igual o Jô Soares?
É, no programa de hoje.
Ah, quem sabe um dia chegarei ao ponto de... Um dia eu vou ter um talk show, cara. Meu sonho de criança, assim, ter um talk show. O que vocês acham? Que você seria um bom apresentador?
Eu acho que você deveria levar o Matheus Rocha no primeiro programa.
Levarei.
Pra falar sobre...
Levarei, será meu convidado de honra. Isso não vai acontecer. Não o Matheus, eu no talk show. Desce aí a pauta, então, né? vamos avisar. Isso, ouvinte, bastidores do entretenimento. A gente tá enrolando enquanto o Rodrigo não chega. Hoje no programa, então, temos uma rapidíssima revisão. Cara, ele não tira esse agasalho, velho. É sério, toda selfie que o Rodrigo manda, ele tá com esse agasalho da ECA roxo, velho. Ele não tira mais esse agasalho, ele só tem esse agasalho, velho.
Parece de bruxo, né?
Bom, vamos lá. Hoje no programa, o Rodrigo chegou, vocês perceberam. Hoje temos uma revisão rápida do draft, então, mas a gente vai fazer um pouco fora da caixa. Ao invés de falar, tal time foi bom, tal divisão foi legal, a gente vai falar de outra forma, vocês vão ver daqui a pouquinho. O tema principal é Raiders e Las Vegas, né? A gente pode ter o Las Vegas Raiders a partir da temporada que vem. Nesta ainda está garantida lá no Oakland Alameda County Collision. Não é mais o.co Collision, né? O Matheus me informou mais cedo. Esse é o tema principal do programa. Depois também tem o Spring Meeting. Você sabe o que é Spring Meeting, Leandro Amin?
Eu conheço Spring Break.
Não. Tipo isso, só que é uma reunião dos donos da NFL. Uh-huh. Que eu tentei traduzir ontem.
Só que é diferente.
Meu microfone tá desligado, meu filho.
Agora
tá.
É tipo isso, só que diferente.
Isso. Eu tentei traduzir ontem e ficou meio parecendo novela mexicana da SBT, cara. Encontros de primavera, não ficou legal. Acho que reuniões de primavera. Reuniões, né? Encontros de primavera fica meio esquisito. Além do Spring Meeting, que vai pode decidir regras novas, como por exemplo a questão da revisão, né, do challenge. A gente também tem hoje às 4 horas da tarde, então o programa já vai ficar datado a hora que for pro ar, mas a gente vai acertar, né? Porque a gente tá com uma tradição aqui nesse programa de acertar as coisas. E a definição de sede do Super Bowl 53, 54 e 55. Se sobrar, ainda tem outros assuntos pra gente falar, mas são as pautas rojas, são as pautas vermelhas.
Você quer que eu, podcast. Que eu,
se não tiver tempo, caiu.
Você quer que eu tire do hipismo que tá na televisão? Do
hipismo eu não acho auspicioso, então, não. Vamos achar um negócio mais legal pra passar
também,
aí pra ilustrar.
Eu esse hipismo aqui.
É, eu acho triste com a dos cavalos, entendeu? Porque eles que são os caras fera e, tipo, eles nem são tão valorizados. Quer dizer, são, né, mas...
Chuva de arroz, abençoado.
Deixa eu escolher, vamos lá. Só não pode passar nos canais pornô, né? Senão pega
não. Não, mas não tem.
Laço de Família, ótima novela.
É pequeno.
É... O Vivo é um bom canal. Vamos colocar NBA Action pra ilustrar, que é highlights, é legal pra ficar ilustrando. Mas tá o Hoffman. O que você tá fazendo aí, Hoffman?
Pra gente, né, no caso.
É, não, mas... Ah, não, não tem câmera vendo.
Você é em casa...
Rolando de Garros. Rolando de Garros é legal. Rolando de Garros é bem da hora.
Você tá com câmera, viu,
Curso? Ah, eu tô. Rodrigo, essa semana você tá sem câmera, cara.
Suave, nada contra.
Vamos começar o programa, então, vai.
Vamos lá. Ah, você quer o...
É, eu achei que ia ter uma vinhetinha.
Ah, você quer o...
Que você tem de vinheta boa aí?
É isso aqui que você quer?
Tô com saudade de ouvir isso aí, põe aí.
Wick in Reveal.
É, na verdade, o programa inteiro é em Reveal, e aí, tipo, vai tocar de novo o Free Bird, porque é uma das trilhas novas que eu tive tempo de achar.
Em breve o CD, né? As preferidas do Kurt.
Olha, vamos lançar um? Tipo o Celso Portioli fazia, velho. Putz, meu sonho isso, hein? Vamos começar então, vai. Rápida revisão do draft. Tudo bem, Rodrigo? Antes, rapidinho. Como você está?
Tudo bem, tô excelente.
Você está excelente? Olá. Feliz? Pimpão?
Pimpão.
Muito bom. Então, rápida revisão do draft vai ser assim. A gente vai falar o time que mais se destacou, no geral. O time mais questionável. Não vai falar que um time foi mal no draft, né? Porque ainda é muito cedo, mas questionável pode, né? Aí pode, é legal. A melhor escolha da primeira rodada não é o melhor jogador da primeira rodada. A melhor escolha, deixar isso bem claro. A melhor escolha da segunda rodada e uma late round jam. Late round geralmente é a quarta rodada pra frente, mas a gente vai juntar a terceira junto pra falar sobre isso também. Vou começar com o Matheus então, que faz tempo que não fala, fiquei conversando com o Rodrigo aqui. Matheus, qual que é o time que você acha que mandou melhor assim dos 32?
Eu vou falar do Jacksonville Jaguars. É um time que precisava de muita ajuda na defesa e conseguiu dois jogadores top 5 no Jalen Ramsey e no Miles Jack. No último dia, nas últimas rodadas, foi buscar Sheldon Day e Tyron Holmes, que são jogadores muito bons para aquilo que os Jaguars têm ali de defesa, né, para o esquema defensivo. Eu acho que, ainda mais com a soma do Dante Fowler voltando, né? Porque é mais uma escolha de primeira rodada esse ano, né? São três escolhas de primeira rodada, se a gente for falar assim. E eu acho que vai dar uma boa ajuda na defesa, mesmo com o Ramsey tendo machucado. Ele volta no início do training camp, parece. Então, eu acho que vai dar uma bela melhorada na defesa. O Jaguars estava precisando muito.
Eu vi que o Ramsey deve ficar 6 semanas fora, né? Hoje de manhã eu vi algo assim, então há tempo de voltar para o training camp. E pra você, Rodrigo, qual que é o time que você destacaria?
Bom, além do Jacksonville Jaguars, que eu também daria um destaque a ele, eu daria um destaque pro Tennessee Titans. E não só conseguiu acumular escolhas com a sagaz troca para baixo, eles ainda voltaram acima e selecionaram um offensive tackle dentre os melhores da classe. Não seria o que eu selecionaria, isso a gente fala em breve, mas ainda assim conseguiu um cara numa posição de necessidade. Na segunda rodada foi lá e conseguiu ainda Kevin Dodge, Derrick Henry. As escolhas de late round também são boas, então eu destacaria o Titans.
Muito bom. Matheus, você gostou do draft dos Lions?
Gostei, pra falar a verdade. O Taylor Decker era um jogador que estava ali disponível na 16ª, que você poderia falar caso para outros jogadores, mas eu acho que o Conklin é necessário, porque os Lions precisavam de uma reforma bem, bem boa na linha ofensiva, porque os maiores problemas da equipe estão ali, não estão em outros lugares. Não é como se a defesa hoje fosse problema. A linha ofensiva não ajuda o suficiente o corrido, não protege o Matthew Stafford. Então, o foco de trabalhar com a linha ofensiva e até a linha defensiva, que precisava de alguns reforços também, foi muito bom. O approach foi ótimo.
Mas a escolha não foi o Taylor Decker?
Foi.
É que você falou, Conklin, eu acabei confundindo. Conklin saiu antes pra Tennessee. É, pra mim, o Decker era o melhor tackle disponível pra corrida, né? Acho que como right tackle ele é o chamado plug and play. E ano passado o jogo terrestre dos Lions foi bem fraco, né? Tava usando muito screen pass, inclusive, pra tentar ajudar isso. E eu gostei da escolha da segunda rodada. O Sean Robinson é um cara que tinha muita gente cotando pro final da primeira. Acabou caindo pra Detroit até a segunda. Não é aquele pass rusher, mas pro jogo terrestre é um cara que pode ajudar muito. E com a saída da Mokongsu e do Nick Fairley um tempo atrás, Detroit perdeu essa virtude, que era uma defesa muito forte contra a corrida, top 3 da NFL. Com a presença do Sean Robinson, isso pode ajudar também. E, então, o meu destaque vai... Ligeiro, não vou falar que os Lions mandam muito bem, mas é um destaque que eu gostaria de dar porque eles investiram em trincheira e também para o Indianapolis Colts, né? Porque foi um draft extremamente voltado para as trincheiras, além da escolha da primeira rodada com o Ryan Kelly, que é o melhor center do draft, talvez o melhor linha ofensiva em termos de inteligência na linha. É, o único problema dele é que ele se machucou uma vez ou outra em Alabama, mas eu gosto muito dele. Ainda teve a quarta escolha, o Hassan Ridgeway. Então, os Colts focando proteção de Andrew Luck. Afinal de contas, o Andrew Luck deve... Ai, caramba, bati as coisas aqui. O Andrew Luck deve renovar o contrato dele, né? É o último ano de contrato de calor, agora a opção de quinto ano, depois tem que mudar. O Rodrigo, e o time com a escolha mais, com as escolhas mais questionáveis, na sua opinião?
Olha, é um time que tem muita torcida no Brasil e é um time que vai ganhar, não vai ser o draft que vai fazer ele perder. É. Mas é o New England Patriots.
É, eu escolheria os Patriots.
Os Patriots há muito tempo têm drafts questionáveis e eles não estão tendo os resultados esperados.
Na verdade, desde a saída do Scott Pioli, né?
Exatamente. Quando ele foi para Kansas City, já caiu muito.
Então, a gente chegou a analisar, acho que foi o João Maurício no Pro Football, essa tática de draft dos Patriots. Parece que está muito ruim, mas não está tão ruim assim, porque são muitas escolhas. Entendeu? E aí sempre aparece um Danta Hightower da vida. Aí
mas,
que tá.
Mas aí foi quando eles não fizeram tanta graça, né? O Patriots
esse ano foi
demais.
Diferente.
Eles fazem muita graça. Eles trocam demais e não tá tendo o resultado. É. Tem caras grandes destaques assim, mas se você pegar em números absolutos nos últimos 5 drafts, a quantidade de jogadores que ainda estão no elenco é baixa.
A escolha que pode dar mais errado seria o Jacob Brissett na terceira rodada. Foi... Tipo, eu tava na transmissão, o que tá acontecendo, velho? Por que eles estão fazendo isso?
Aí eu não acho nem absurdo, porque eu acho que eles não confiam tanto
no Garoppolo?
No Garoppolo quanto a gente pensa que eles confiam.
É, e tem a questão do Brady estar suspenso nos 4 primeiros jogos.
Exatamente.
Precisa de um terceiro quarterback no elenco e tal.
E aquela, sei lá, o Jacob Brissett, ele tem uma certa conexão tal com o Belichick. E ele valoriza muito isso. Mas enfim, eu não acho que foi um grande draft dos Patriots.
Mas teve uma escolha que eu gostei muito de New England, o Malcolm Mitchell, de Georgia. O cara era a única peça do ataque de Georgia. Era uma coisa assim, absurda. Ele era um baita playmaker. Se ele tivesse um elencozinho melhor ao redor dele, talvez ele tivesse rendido mais.
Depois dos problemas com os running backs, né, principalmente.
Ah, sim, sim. Porque... É verdade. O Nick Chubb arrebentou o joelho, o Todd Gurley já tinha arrebentado o joelho também no final.
No ano anterior e bom... Mas enfim, eu não acho um draft bom, é isso.
Bom, eles focaram em guards, pelo menos. Peraí, sobe isso aí, Leandro, eu vi isso aí?
Esquece, deixa pra lá.
Bom, Matheus, pra você, qual foi uma equipe questionável pra você?
Eu vou de Carolina Panthers. Chegou a Super Bowl, né, e no Super Bowl a gente viu uma deficiência da equipe, os offensive tackles. O Carolina Panthers não foi atrás de nenhum offensive tackle durante o draft. E também a gente viu que o Josh Norman saiu, né, da equipe, porque não manteve o franchise tag, não chegou a um contrato, né, a um acordo de um contrato. E então o Carolina já precisava de cornerbacks com o Norman lá.
Sim.
E eles acabaram usando demais ainda e selecionaram uns. Cornerbacks são muito projetos. A equipe precisa de cornerbacks hoje. Precisava de jogador que chegasse hoje e impactasse a equipe. Então, eu acho que foi um pouco falho o draft dos Panthers, por não buscarem as duas... não fazerem da melhor forma a escolha das duas posições que mais estavam.
Talvez pro lugar do Norman venha o Zach Sanchez, né? Que é um cara que marca em zona. Então, não sei, pode ser a ideia aí, mas Mas realmente o Dave Gettleman, ele citou não, desculpa, ele escolheu muitos cornerbacks. Bom, Rodrigo já falou, o Matheus já falou, agora eu tenho que pensar uma equipe aqui, porque eles falaram as duas que eu ia falar. Se vira nos 30, vamos lá. Ainda bem que eu fiz a lição de casa. Vai ser difícil achar aqui. Os Chargers. Não sei se eu gostei do recrutamento dos Chargers. Joey Bosa na primeira rodada, tinha muita gente que considera ele um boom or bust, né? Ele é um cara de sistema 4-3, aí ele vem pro 3-4, aí falou assim, ah, mas o Bosa, né? Mas as equipes da NFL jogam 60% dos snaps em níquel. Tá, beleza, mas mesmo assim, né? Não é o sistema que ele estava acostumado. E faltou ajuda na secundária, na minha opinião, pro longo prazo, pros Chargers. Os 49ers também, eu não gostei da escolha de primeira rodada, da segunda escolha da primeira rodada dos 49ers. O DeForest Buckner foi bom, mas o Joshua Garnett é sacanagem.
Eu sou um fã, um entusiasta do Joshua Garnett.
Não, mas você fazer trade-up com o Joshua Garnett...
O vacilo... Eu acho que o Seattle pegava também.
O vacilo foi o trade-up.
Eu acho que o grande vacilo é que talvez ele não se encaixe muito bem no sistema.
Tem essa também. Ele não vai, será que ele vai acostumar no zone run? Mas, no zone blocking?
Mas ele é um cara que sempre foi atlético, então isso pode ajudar.
Pode ajudar, é verdade.
Ele, apesar de ser gordinho, ele sempre conseguiu fazer o pull, né? Que é quando o guard sai.
É essencial para um guard isso.
Ele sempre foi excelente nisso. Ele precisa melhorar um pouquinho na defesa de passe. E ele sempre caiu muito no chão. Isso é verdade. Quando o DeForest Buckner jantou ele no jogo de Stanford com o Oregon esse ano. Foi um dos motivos de Oregon ter ganhado esse jogo. Mas, em geral, ele tem uma carreira ilustre em Stanford. Essa é a grande verdade.
Sabe um cara que o DeForest Buckner não jantou?
Quem?
Isaac Seumalo. Escolha a terceira rodada dos Eagles. Foi muito questionado. De Oregon State, mas ele jogou muito bem contra Oregon e alinhando na frente do DeForest Buckner. Isso aí subiu ele no draft, foi uma beleza. Bom, o que temos na pauta ali? Time com melhor escolha. Melhor escolha da primeira rodada, Rodrigo.
Vamos falar que é clubismo. Mas Laremy Tunsil. Por que Laremy Tunsil? Ele, em termos de talento.
Foi um bom vídeo que foi.
Vamos falar sobre isso.
Foi uma ideia que eu nunca pensei que fosse ser executável aquilo, na verdade.
Não, já vi em programa de TV, inclusive.
Sério? O Mask Bong? Eu nem sabia que dava pra fazer aquilo.
Workaholics é um programa que já mostrou. Entendi. O Mask Bong. Então, o Laremy Tunsil é um jogador que, em termos de talento, ele é talvez o melhor da classe. Talvez.
Ofensivo, sim. Defensivo, eu discordo.
Muita gente discute
ele como melhor. Era o
terceiro
do meu board.
A partir do momento que... Tem gente que acha que ele é o primeiro.
Desculpa, era o segundo.
Gente respeitável, eu acho interessante já. Ele caiu porque...
Eu não sou respeitável, então.
Não, é respeitável. não falei que... Ué.
Falando sério agora, o Laremy Tunsil era o segundo cara no meu board, se não me engano. O primeiro era o Jalen Ramsey. Mas era o melhor prospecto ofensivo, ponto.
Ele tem um histórico de alguns problemas extra-campo, sim. Mas eu não vi ninguém citar nenhum problema gravíssimo. Eu vi um moleque que fumou maconha, o grande vacilo.
No ano de calor dele provavelmente.
Foi deixarem filmar ele fumando maconha com uma máscara de bong.
Não, ele mesmo filmou, aparentemente, não é? Não foi
não,
uma...
É alguém.
É alguém?
Que ele tira com as duas mãos a mão.
Ah, é verdade. E não era um pau de selfie.
Isso é um vacilo grande, mas assim...
Mandou mal.
A gente sabe que existem pesquisas que indicam que mais de 60% da NFL fuma maconha.
Isso é uma hipocrisia do cacete, né?
O negócio é que assim...
O Yami tá rindo, é verdade, Yami.
Pra quem não
porque
sabe...
Porque eles usam como painkiller, como analgésico.
E pra quem não sabe...
Na intertemporada.
A NFL, ela faz o exame de maconha durante um mês do ano só, pras pessoas em geral. Se você é pego nesse exame...
Aí é sempre.
Daí você entra num processo que sempre passa por esses exames. Mas é muito fácil não ser pego. Você para de fumar maconha por um
mês. Então, o cara que é pego na primeira vez...
Idiota.
Não, é vício. É o Josh Gordon, por exemplo. Aí já é doença. Aí já é um negócio que o cara não consegue controlar a ponto de conseguir ficar sóbrio pra fazer um exame que ele sabe que vai acontecer.
Um vício psicológico, no caso. Porque químico não existe.
Tá, é psicológico. Não, mas é psicológico. O cara precisa, sim. Né?
E assim, ele não tá entrando nesse sistema de ser testado o ano inteiro. Então, cara, ele provavelmente vai fumar maconha dele o ano inteiro, menos no mês que tem, e sim. Isso não vai impedir o sucesso dele no Dolphins. Agora, a linha do Dolphins era um dos grandes problemas do time. Eles nunca imaginaram que ele podia cair no colo deles. Era o segundo jogador no
jamais,
board da equipe.
Jamais.
Quando caiu, cara, você puxa o gatilho. Você não pensa demais. Vai lá e pega.
Bom, primeiro, a melhor escolha da primeira rodada, então, pro Rodrigo foi essa. Matheus, antes, você que acompanha a fundo o college football, eu sempre achei que as histórias do Robert McNish, elas tinham um link com o Laramie Tunsil. Eu tô ficando louco?
Não é loucura pensar nisso, né? Até porque no combine o McNish falou que o Tunsil tava junto com ele no dia que ele pulou da janela do hotel. Ele deu uma entregada ali no amigo.
Foi sacanagem bruta isso aí. Aliás, a galera em Ole Miss é tudo facada nas costas, hein?
É ele, inclusive, né?
Caramba!
Ele, inclusive, deu uma facadona nas costas do programa depois.
Não, eu ainda, na minha cabeça, como até hoje não descobriram quem foi que soltou o vídeo, eu não desconfio que tenha sido o Kenichi. Eu não boto minha mão no fogo, de forma alguma.
Mas o Dolphins tem uma suspeita, que foi um cara que financial
contador,
advisor,
né? Contador.
Bom, basicamente.
Vai.
Que o Tunsil demitiu e o cara catou aí. Xê! Toma! Não vai me dar seu dinheiro? Então
vai
você também
perder,
vai perder
ele,
dinheiro.
E lembrando, quanto mais você cai no draft, menor vai ser seu salário.
Sim.
Né, do seu primeiro contrato.
Sim.
Matheus, e pra você, qual que foi a melhor escolha do primeiro rodado?
Vou de Ryan Kelly nos Colts. Os Colts precisavam muito melhorar a linha ofensiva. Justo. E alguém fez o paralelo que eu gostei muito na noite do draft, agora eu não lembro exatamente quem foi.
Do Jeff Saturday?
Os Colts foram buscar o Jeff Saturday do Andrew Luck. Que é um jogador muito inteligente na linha, que pode ajudar bastante o Luck, tipo, tirando um pouco, né, da pressão de o Luck tem que ir lá, tipo, ajudar a linha também a se posicionar e tudo mais. Não, o Kelly pode assumir isso, pode fazer isso tranquilamente, e vai ser ali a mão direita do Luck pelos próximos anos.
O Rodrigo talvez se lembre melhor, porque foi a última vez que os Dolphins foram pros playoffs, então foi uma temporada especial pra ele. A cara que ele tá fazendo agora. 2008. Você se lembra, os Colts começaram 3-4 aquele ano, porque o Jeff Saturday tava machucado.
Sim.
O Peyton também tava com os problemas no joelho. Os Colts começaram muito mal e depois fizeram 9-0, terminaram 12-4 a temporada.
O Jeff Saturday sempre foi um cara muito importante.
E subestimado, né?
Aquele time do Colts. E o Peyton Manning mesmo valorizava muito ele. Tanto é que rolou aquele negócio no Pro Bowl. Não sei se vocês lembram dele estar jogando no Packers no último jogo da carreira dele, que foi o Pro Bowl. Então ele tava no elenco da NFC, ainda era NFC e AFC.
Uhum.
E ele foi fazer um snap pelo time da AFC pra fazer um snap pelo Peyton Manning uma última vez. Então, foi sempre uma parceria assim, de muito respeito mútuo. Não era uma questão de ele ter pegado o vácuo assim, do Manning.
Não, é isso. E era uma família mesmo. Eles brigaram, tem vídeo dos dois brigando intensamente, mas tipo, era uma relação tão intensa.
É muito bom esse vídeo, inclusive.
É bem legal. Bom, agora eu tenho que escolher aqui. Eu vou usar, hein? Ezekiel Elliott. Vou usar porque este mês de maio está sendo o mês da linha ofensiva. Porque, pra mim, né?
É o mês da minha linha
ofensiva, porque tá frio, a gente come mais, a gente fica mais gordinho, a gente lembra dos caras da linha ofensiva. Eu tô revisando o capítulo do manual, vou revisar hoje, inclusive, sobre linha ofensiva. Então eu tô bem nessa vibe. A linha ofensiva dos Cowboys, todo mundo sabe que é muito boa. E por mais que a galera fale assim, você pode colocar um cone ali que ele vai ter 1.000 jardas. Beleza, mas se você colocar um cara muito bom, ele pode bater 1.500, 1.600 jardas. O Tony Romo tá no final da carreira. E a gente não pode esquecer que um running back ajuda o quarterback na medida que ele dosa as tentativas de passe, nas quais a defesa manda pass rush, manda mais jogadores pra cima e eventualmente pode machucar o quarterback, como aconteceu com o Tony Romo, muitas vezes. Então, além de ser um seguro extra pro Romo, o Ezekiel Elliott pode muito bem ser o calor ofensivo do ano.
Sim, o grande favorito.
É o grande favorito, né? Com essa linha ofensiva, se ficar todo mundo saudável ali nos Cowboys, não machucar ninguém. Porque, por exemplo, se machuca o Dez Bryant e o Tony Romo, aí ferrou, porque aí vai cair tudo na cabeça dele. As defesas vão lotar o boxe, ele não vai conseguir correr. Mas se tiver um time equilibrado, todo mundo saudável, ele pode bater 1.500 jardas. Não vou dizer tranquilo, mas é bem possível.
O contraponto é...
Poderiam escolher o Jalen Ramsey. Esse é o contraponto.
Poderiam escolher o Jalen Ramsey, poderiam escolher um pass rusher, que também é uma posição de necessidade, e deixar pra escolher um Derrick Henry, um Devontae Booker. O Devontae Booker saiu na quarta rodada, se eu não me engano. Cara, tem muito running back bom que saiu muito tarde esse ano.
O Paul Perkins saiu tarde. CJ Prozise saiu na terceira rodada.
Eles não são uma certeza? Não são uma certeza. Mas você seleciona dois
vezes, aí a gente entra naquela dobradinha. A gente entra naquela questão da valorização da posição de running back, né? Se ainda compensa escolher um running back tão alto. Jeremy Hill e Giovanni Bernardo, que são dois caras que se complementam, por exemplo, foram escolhidos na segunda rodada, ambos.
Sim. E né?
São sólidos.
Uma das melhores, em termos de dupla...
É o melhor monstro de duas cabeças, vamos dizer assim.
Sim. Thunder and Lightning.
É. Muito bom. E segunda rodada, Matheus? Qual que foi, você achou, a melhor escolha de segunda rodada?
Eu tô achando
rodada?
Que todo mundo tá pensando a mesma nessa aí.
É.
Eu tenho certeza em que vocês estão pensando, mas eu vou por um caminho diferente justamente pra deixar esse livro pra vocês.
É um cara que foi pro college football playoff?
Sim.
É, então é a minha. É a minha.
Eu tenho três na minha lista, né, pra verdade. Já foram pros playoffs do college football. Mas eu vou de Michael Thomas no Saints. Muita gente achava que ele era um prospecto de primeira rodada, de fim de primeira rodada, pelo menos. E ele caiu para a 47ª escolha com o Saints. E os Saints precisavam muito reversar a defesa, mas faltava um alvo para substituir o Max Colson, né? Que saiu e o Michael Thomas é um jogador alto, razoavelmente rápido, que faz rotas bem, jogador inteligente. Acho que dá bastante o Saints aí, agora com o Kobe Fleener também, com...
Muita gente já esperava o Thomas nos Patriots, né?
É, até mais alto. Na verdade, eu achava que o Thomas poderia sair no fim da primeira rodada, não só com o Patriots no fim da segunda, né?
Mas, Rodrigo, concordo, Michael Thomas é uma boa escolha pro Saints, eu gostei também. Rodrigo?
Boa escolha. Eu vou pra um caminho diferente. É um cara que não foi pro College Football Playoffs.
Tá.
Ele era... Como o próprio Matheus falou, um dos cinco melhores jogadores da classe, mas por questões médicas caiu para a segunda rodada.
Já sei quem é.
Estou falando de Miles Jack. Poderia estar falando de Jalen Smith também, que é um outro cara que eu sou fã, mas os problemas físicos do Miles Jack aparentam ser menos graves.
Então, mas é até aquela questão. O problema físico do Miles Jack, ele pode ficar pior com o tempo, e o do Jalen Smith tende a ficar melhor com o tempo.
Isso é verdade, mas o Jacksonville Jaguars precisa melhorar agora. É o último ano...
O Gus Bradley vai ser mandado embora se ele não fizer pelo menos 9-7.
Exatamente, até porque encheu a defesa de talento agora. Nunca vi...
Se o Gus Bradley treinasse os Rams, aí ele tava seguro.
Ah, sim. O 7-9 é o objetivo.
O 7-9 é o Stan Kroenke que bate palma. Aí, muito bom.
Calma o time. Então, mas o Miles Jack é um cara fantástico. É um dos melhores linebackers a figurar no draft. Em anos, então...
E na medida que running back vem sendo... É porque a gente não pode esquecer nunca que a defesa é um espelho do ataque. E o espelho do running back é o inside linebacker. Da mesma forma que a gente está tendo uma queda de talentos, de profundidade de talentos para running back, a gente tem o espelho que é o inside linebacker que a gente tem cada vez menos. Então o Miles Jack é um cara que vai aparecer uma vez a cada, sei lá, a cada 4, 5 anos.
Não, mas eu acho que ele, como um Sam ou um Will também, na defesa, se encaixa muito bem. Ele pode cobrir um tight end, por exemplo. A gente tem necessidade de linebackers que cobram tight ends hoje. O tight end, ele adquiriu uma importância no esporte que não tinha há 10,
também,
15 anos atrás. Não tinha.
É verdade.
Por exemplo, na AFC East, não é o caso, mas na AFC East, todos os times estão correndo atrás há anos de alguém que consiga cobrir o Gronk, seja um safety ou um linebacker.
E não conseguem, né?
E não conseguem. Não conseguem. O Dion Jordan foi uma tentativa disso.
Por isso que eu falei que o Red Ragland era questionável como escolha para os Bills, porque ele é um cara que não vai conseguir cobrir o Gronkowski.
Não vai conseguir cobrir uma lesma.
Então, não vai conseguir cobrir o Gronkowski.
O próprio Nick Saban falava mesmo que colocava ele na Blitz porque ele não consegue cobrir.
Enfim.
Se não falava publicamente, falava behind the scenes.
Behind the scenes. É só facada nas costas. A minha escolha de segunda rodada aqui, que eu achei que foi muito boa, vou dar um abraço, inclusive, pro João Paulo Capaldi, que está nos ouvindo.
Opa!
Torcedor dos Giants.
Grande João.
O Sterling Shepard, né? Wide receiver de Oklahoma. A gente nunca pode esquecer que os wide receivers, eles não são todos iguais, né? A gente tem o split end, que é o cara que joga no lado oposto do tight end. Que é o chamado recebedor X, né? O AJ Green, o Odell Beckham Jr. E a gente tem o Flanker, né, que é um cara mais físico, mais executador de rotas, mais certeiro, vamos dizer assim, nos passes mais curtos. E o Sterling Shepard é um flanker, e é um baita de um flanker, né? É um baita recebedor Y. Os Giants já têm o Odell Beckham Jr., e se você tiver um cara talentoso do outro lado, você alivia um pouco o Odell e não deixa a defesa ficar colocando 3, 4, 5 caras em cima do Odell como quiser. Então eu acho que é uma escolha que foi muito boa. E compensou a lambança que, na minha opinião, foi o Eli Apple na primeira rodada. Porque o Eli Apple era pra final de primeira rodada. Se os Giants fizessem um trade down ali, eles conseguiriam pegar o Eli Apple ainda.
Ele
entendeu?
Não sabe, saiu no nosso mock. Apesar de eu achar que deveria ter saído, ele não saiu.
Então, ele, eu não sei, eu não lembro de cor a posição que ele estava no meu board. Eu curto falar do meu, tá, o meu board, minha opinião. Mas acho que ele era 30º e lá vai cacetada, né? Então, sei lá, eu achei. Se for escolher pegar a escolha mais questionável da primeira rodada, pra mim é o Eli Apple. E o late round jam? O diamante bruto perdido no draft, Matheus?
Eu vou fazer o Rodrigo feliz e vou lá na 7ª rodada. Thomas Duarte, wide receiver / tight end. Ele é mais poderia fazer a transição, né, agora na NFL. Ele tem muito potencial, o jogador de CLA, e pode criar muito problema de matchup. A gente está falando, o Rodrigo mesmo acabou de falar, de muito time que não consegue marcar o Gronk. O Thomas White pode ser um jogador que oferece esse mesmo tipo de dificuldades para os outros times, caso ele se desenvolva corretamente. Eu acho que com o Adam Gase, com uma mente boa ofensiva, trabalhando com ele, talvez ele consiga se desenvolver muito bem. Eu gosto bastante dele, gosto do vídeo dele, e eu acho que pode dar bem certo.
E pra você, Rodrigo, qual que foi a late round jam?
Olha, eu vou ficar um pouquinho mais cedo, vou na 4ª rodada só, vou ser conservador aqui. Eu falei do Devontae Booker, eu acho que ele tem potencial pra ser titular do Broncos já. Ao invés do CJ Anderson como running back.
Ele falou que tá chegando lá pra ser titular, chegou pra chegando. Roubar o emprego da galera. Ele falou assim, quero roubar o emprego da galera.
Certíssimo, tem que roubar mesmo. E, bom, se eu não fosse falar ele, só pra cumprimentar, eu falaria o Blake Martinez de Stanford, que foi pra Green Bay. Eu também acho que pode ser titular como o Mike já essa temporada, porque é uma posição de necessidade.
Bom, vou falar alguns aqui que me chamam a atenção. O Malcolm Mitchell em Georgia, eu já falei. Escolha de 4ª rodada dos Patriots. Farrell Cooper em Los Angeles. Porque os Rams não têm wide receiver. E ele era um cara dessa. Lembra quando o Luxemburgo falava zona da confusão? Lembra, Leandro? Tirar o Flamengo da zona da confusão. Então, essa é a zona da confusão do draft. Que não existe tanta diferença de talento. Farrell Cooper é um cara que eu acho que pode até render. O Andrew Billings, de Baylor, nose tackle.
O New Jersey aí.
Número 122 do draft, deixa eu ver quem mais.
Scooby Wright
saiu na 7ª rodada.
Sétima rodada, quase no fim.
Qual o tamanho também, né? O Dak Prescott, de Mississippi State para Dallas no futuro,
tem,
pode ser que renda.
Tem potencial.
O de Jalen Mills,
também.
Defensive back no Eagles na 7ª rodada, deveria sair na 4ª ou na 5ª no máximo.
Eu sou um fã do Keith Marshall, running back de Georgia, que apesar de não ter produzido tanto...
Que era reserva, né? Mas sabe até que
ele
apareceu quando precisava.
Ele talvez seja o cara mais rápido na posição no draft, então...
Paul Perkins, falando nisso, a quinta escolha dos Giants, é um cara que ninguém esperava que fosse cair tanto assim. Jonathan Williams, de Arkansas, por causa de lesão, ele caiu pra cacete, foi escolhido pelos Bills na 5ª rodada.
Vai dar o Alexander, de LSU, pode jogar de guard ou de tackle.
O Alex Collins também, de Arkansas, pro Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks com o CJ Prozise e com o Alex Collins, um dos dois eu acho que vai dar alguma coisa, entendeu? Então são duas escolhas que se complementam. Se uma der errada, a outra pode dar certo. E na 6ª rodada, o Moritz Boringer. Boringer, eu ainda não sei pronunciar o nome dele. O alemão, Boringer?
Moritz Boringer.
Boringer. Muito bom. E o Soma vai no Can, não foi draftado, né?
Quem?
Fullback de USC.
Não foi.
Soma vai no Can. Outro, o Matheus vai concordar comigo esse aqui. Jarrell Adams, tight end de South Carolina pros Giants. O cara saiu na 6ª rodada.
Os Giants precisam da posição, né?
Então.
Os Giants tem o Leonard Daniel que faz dois jogos bons, realmente bons por temporada. E realmente precisavam de uma ajuda na posição. É uma boa aposta.
E ele não rendeu em South Carolina muito por conta dos quarterbacks lá, que não tinha uma alma viva pra passar a bola pra ele.
É. Sim, e de Tyrants também, o Washington Hooper de Stanford.
É, eu ia mencionar ele agora.
É. Em Atlanta, Atlanta precisa muito,
é verdade.
Muito.
Bom, então sobre draft é isso, é bom que até combinou com o final da Freebird que você tá ouvindo aí no fundo. Merchan feed no iTunes, é isso que a pauta me manda fazer.
Gosto que você lê.
Eu leio, né?
A pauta antes.
Eu leio. É tipo um teleprompter, eu leio.
Anthony Curtis.
Eu.
E os feeds do iTunes vão do bem.
Rádio América? Vê aí, ô Leandro, você me enrola. Vê aí quantas views deu o último programa, vai.
Não, eu tenho que ver depois.
Por que depois? Não dá pra ver antes.
Não.
Mas a gente prometeu que a gente ia pagar a prenda se batesse 2 mil views.
É, eu te entrego com calma depois, a gente vê isso na semana que vem.
Vai parecer João Kleber isso aí, porque a gente prometeu pra essa semana. E o senhor só vai entregar semana que vem.
Mas se eu não me engano, deu 7.400.
É. E qual é o instituto? Margem de erro de 3 mil pra mais, 3 mil pra menos. Mais pra menos. Né?
O Jeff Ireland mandou essa pesquisa.
O grande Jeff Ireland, esse caísse aí, manjo. Bom, então é isso. A gente vai ter uma prenda de cada um aqui, que é contar um guilty pleasure. O que é um guilty pleasure, Rodrigo Sansovo?
Olha, cara, é um prazer culpado.
Culpado. Culposo.
Culposo.
Culposo. É um prazer que você cara, não conta pra todo mundo.
Uma coisa que você curte que você não conta. Por exemplo, uma música que é guilty pleasure de pelo menos 97% da população mundial. Total Eclipse of the Heart.
Fácil!
Todo mundo gosta, mas ninguém vai falar.
Turn Around, é uma boa. Dá pra pôr aí, ô André Amin?
Dá. Qual é o nome da música?
Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, anos 80. Pô, essa música na fossa. Rodriguinho, essa música rende na fossa, viu? Every now and then I fall apart. É bonita, é uma música bonita. A gente vai ouvir agora Total Eclipse of the Heart. Mas voltando pro feed do iTunes, você pode escutar a Rádio América no momento que ela sai. Saiu o programa no ar. Olha que música bonita. Saiu o programa, Rolaire. Rodrigo, o seu celular te avisa por notificação. Você recebe tanta notificação inútil na vida, de grupo da sua família, avisando que vai ter batizado, casamento, que você tem que ir.
Vai ter que faltar um monte de evento.
É, então.
Um abraço pro Pedro.
E aí, então... É muito mais legal ter notificação do nosso podcast, né? Uma notificação bem mais útil. Convite de Candy Crush, é o cacete A4. Mas não, você vai receber boas notificações se você assinar o nosso feed no iTunes, no Player FM, no Deezer. Aonde mais? No Pocket Cast. E é isso aí. É onde tem, infelizmente não dá pra colocar em outros lugares por questões técnicas, SoundCloud, etc. Mas tá bom, já tem bastante, né, opções. Ou você pode ouvir direto no site da Central 3, você pode assistir a gente... O que mais que dá pra fazer? E no Profuto também eu sempre posto o link, tanto na primeira leitura, minha coluna semanal, como também em post separado. Inclusive, um abraço, eu fui na semana passada, tive a oportunidade de ir no jogo entre Palmeiras Locomotives e Lusa Lions, no Canindé, e um cara perguntou do podcast: você curte quanto que volta o podcast? Eu falei, voltamos no dia 24 e aqui estamos, promessa é dívida. Ele não me falou o nome dele, senão eu vou mandar um abraço.
O Palmeiras ganhou?
Cara, foi 54-0, foi um negócio assim.
Pro Palmeiras.
Pra Lusa. A Lusa no futebol americano manda bem.
Você cola no Canindé e acha que vai bater a Lusa.
Rapaz.
Não, amanhã, muros pichados.
Podia ter um time do Juventus, né?
Vai ter um da Moca. Lançaram um da Moca agora.
Juventus,
Moca Destroyers.
Travessos. Juventus, moleque travessos.
A gente pode montar um time da Moca. Vamos lá?
Vamos.
Você vai ser meu general manager, eu vou ser o owner.
Beleza.
Ser owner é muito mais legal, é ser dono do time, velho. Futebol não tem isso, né? Futebol tem o
mas
presidente.
Mas você vai ser dono que enche o saco?
Não, eu vou ser dono suavíssimo, velho.
Você não vai ser Dan Snyder, não.
Não.
Não vai ficar se metendo nos
cara,
assuntos.
Cara, eu te contratei, você que cuida dos Paranauê, velho. Eu vou colar nas reuniões de dono pra mudar a regra.
Dá o dinheiro quando precisar.
Dou dinheiro pra você assinar os contratos. Vou ficar no camarote. Assistindo os jogos.
Bebendo gela, tomando siroque.
Bebendo gela, siroque, dando virote. É isso aí, velho. Essa vai ser minha vida de owner do Juventus Black Travesso.
Eu tenho vontade de ser owner aqui.
Mas, cara, você vai ser general manager. Eu
não...
vou entrar com capital. Eu vou.
Não tá sobrando.
Tá, pra mim também não tá, mas. E é isso, o feed de leitores é isso. Vamos então à próxima pauta desta. Cara, o programa voou, velho.
Voou.
Yuri Barreira nos financia.
O Yuri Barreira é rico, pode financiar a gente. Raiders. Vamos até 3:10 hoje, não tem problema. Raiders, Rodrigo, pra compensar, Leandro, a nossa ausência. Raiders.
Cara, Raiders é que negócio, tá com um momentum, né, que a inércia, basicamente, dessa mudança pra Las Vegas mais forte do que nunca, né? É algo que ninguém pensou que seria possível em momento algum, por conta da questão de apostas, né?
É. E da... Não vamos explicar isso agora.
E da sacanagem também, né? Que tem... tem um pouquinho de...
Já dizia o Gil Brother, é muita falcatrua e um pouquinho assim de vadiagem. Essa é Las Vegas. Vamos explicar a situação então. Os Raiders em Oakland são a única equipe da NFL que divide um estádio com o time da Major League Baseball, os A's. Do Moneyball, inclusive, né? Do Billy Bean. E o estádio é muito ruim, cara. Já teve, ano passado, alagou o dugout. Tipo, o banco de reserva do beisebol alagou. Tem rato pra todo lado. O estádio não tem camarote, que pra NFL é um negócio importante. E pra mim, quando for futuramente dono de um time, também vai ser muito importante ter camarote. É, enfim, o estádio é uma bomba, né? É tão bomba que o naming right não tem mais. Era ou .co Collision, ou .co deve ser algum site aí de alguma parada. E o Matheus me avisou hoje que não renovaram o naming right do estádio. Que os caras não vão renovar por um ano só também, né? Agora deve voltar a ser Oakland, Alameda County Collision, né? O coliseu do condado de Oakland e Alameda. Que maravilha. E aí tem aquele negócio. Os Raiders ficaram em terceiro lugar, vamos dizer assim, na briga pra ir pra Los Angeles. Os Rams ficaram em primeiro, aí San Diego tem que decidir por um ano se vai ou não vai. E se San Diego não quiser, aí Oakland pode ir. Mas pega mal, né, Leandro? Porque imagina, você tá numa festa, imagina, você tem 18 anos, você tá numa festa, aí um amigo fala assim, ó, vou tentar ficar com aquela menina. Se eu não conseguir, você vai lá e tenta. Pega mal! Né? Não é legal.
A menina tá representada pela cidade.
Mas pra não falar que a gente é machista, pode ser o contrário
não,
também.
Não, claro. No, a questão não é essa. A questão é que
a
cidade
é.
Certamente vai pegar antipatia de todos os amigos.
Não, a cidade não, quer, aí. A cidade quer.
A cidade quer um deles.
Quer não, um a, cidade, deles. A cidade topa até a dois. Cidade, é uma cidade liberal. É uma cidade que vai rolar dois estádios. Dois times do mesmo... Isso ficou muito esquisito. É. Mas é...
A metáfora não deu muito certo, mas o fato é que eu concordo com você. Acho que tem que ter convicção na escolha, né, Kurt? Não dá.
Então, pega mal.
Ou você quer, bom, ou você quer. Né? Não tem meio...
É.
Ou tem.
Mas é só a gente pensar, a gente não tava imaginando tão longe. Dona Flor e seus dois maridos, Los Angeles com dois times, a gente não tá indo tão longe assim. Existe um resgate histórico literário do Jorge Amado aqui nesse programa, não é mesmo? E aí, os Raiders estão falando, pô, não quero ficar aqui esperando pra ver o que o San Diego vai fazer, o que San Diego não vai fazer, também não tô muito afim de dividir estádio com os Rams.
Ou que ele não dá grana.
Então, aí Oakland também tá sendo xarope nessa história, né?
Não, tá certo. Eu acho que não tem que ficar financiando estádio de ninguém,
não.
Eu
acho que cidade não tem que ficar dando dinheiro pra estar, dinheiro de contribuinte pra ficar construindo estádio. Vai pro inferno, a liga dá sei lá quantos bilhões de dólares por lucro.
É franquia, mas não é Domino's Pizza isso aí. Ah.
Domino's recebe dinheiro da
não,
da
mas
cidade?
É franquia, sei lá.
Não, é franquia do mesmo jeito.
Confuso. Tô irritado aqui.
Eu vou chegar em Santa Bárbara do Oeste e vou falar assim, eu quero construir uma Pizza Hut aqui, mas vocês vão ter que me dar dinheiro pra construir. É a mesma coisa, pô. Não.
E o que vai acontecer com Santa Bárbara do Oeste quando... Porque vão acabar com o apóstrofe no Brasil, né?
Ah, vai acabar?
Não, questão de tempo.
Já do Oeste. Vai ficar do e o espaço Oeste.
Não, vai virar SBO. Já chamam de SBO.
Ah, é? SBO. Aquela menina da faculdade, SBO é por causa disso?
É em função disso.
Ah, olha só, hein.
Engraçado, mas ela é de americana, no caso.
Nossa senhora. Bom, voltando.
Mas é por isso.
Mas aí não é tão fácil assim esse chamego, esse namoro dos Raiders com... Chamego, gostei dessa palavra. Com Las Vegas. Porque Las Vegas tem bagunça, né?
Las Vegas não é fácil.
Então, geralmente um jogador da NFL faz besteira quando ele vai pra Las Vegas.
Mas aí fica em Vegas, né?
Então, nesse caso não tem como, mais, porque eles moram lá, né? É. Eles vão morar lá. Ou não também, o Colin Kaepernick jogou em Las Vegas. Las Vegas, Nevada.
Pois é.
Não, não é Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada é do College Basketball. Jogou na Universidade de Nevada. Eu achava que era em Las Vegas.
Não.
E aí tem bagunça, né? Eu não gosto dessa bagunça. Nos anos 60 houve punição pro Paul Hornung e pro Alex Karras, o jogador dos Packers e dos Lions, respectivamente. Grandes estrelas da NFL. Porque eles estavam apostando em jogo.
Pois
não,
é.
Então, e aí o Pete Rozelle suspendeu eles indefinitivamente. No ano seguinte voltou atrás, mas suspendeu por um ano, por causa de aposta. Então imagina, no quintal do cara, o cara vai e fala assim, pô, será que os Broncos vão ganhar hoje? E aí ele cola lá no cassino, coloca uma fezinha, tipo o Floyd Mayweather, que aposta uma grana violenta.
Violenta.
E é isso. E aí a NFL não curte muito essa história, né, Matheus?
Mas o contraponto hoje, os caras, é, na época os caras não tinham, sei lá, é, apostas virtuais. Hoje o jogador pode fazer a aposta ali no computador dele, no celular, 5 minutos antes do jogo lá, ele fala, cara, meu time vai ganhar hoje, eu vou ali e coloco. É meio contraponto porque, tipo, mudou bastante o sistema de apostas hoje, né? Não é só, tipo, ah, você tem que ir num cassino, ou você tem que ir num local especializado para poder fazer isso. E a gente não vê nenhum, até agora, no caso, nós não ouvimos de nenhum jogador da NFL que se aventurou, né, nessa área, né, de buscar apostas. Então, eu acho que não, tem tanto problema mais nessa parte. Poderia ser pior anteriormente, tipo assim, quando não tinha esse sistema de apostas virtuais. Eu acho que hoje, no entanto, tanto que a própria NHL, que é a liga que menos gostava desse sistema de apostas, já tá se abrindo para entrar em Las Vegas. Já tem 14 mil interessados em season tickets do time que pode entrar em Las Vegas, né? É um time certo, o time que pode entrar. Então, acho que as ligas estão se abrindo um pouco mais para isso.
Então, e aí a gente tem outro precedente também, do DraftKings, que é aquele site de fantasy por um dia só.
E o FanDuel.
Então, mas o DraftKings é pior, entre aspas. Ah, não, eu não sei qual dos dois que é. Porque o Jerry Jones, dono dos Cowboys, e o Robert Kraft, dono dos Patriots,
os dois,
tem stakes, tem não, ação mas... no Daily Fantasy.
Isso em ambos os...
E, velho, Daily Fantasy, qual que é a diferença de você apostar num grupo de jogadores...
Nenhuma.
Com outro cara...
Nenhuma.
E você apostar num time, se ele vai ganhar ou não, se ele vai performar. Performar, agora dá pra performar também.
Até
nenhuma.
Jogadores têm...
Ah, NBA também.
São donos da DraftKings, tem sociedade. Sim. O Glover Quinn dos Lions, por exemplo, é um dos sócios minoritários, né, do DraftKings.
Então, e aí tem esses precedentes. Londres também é outro precedente significativo, porque é da cultura inglesa apostar.
Sim.
Né, os caras, você vê jogo de futebol inglês nas placas de patrocínio, é só site de aposta. Isso quando o time não é patrocinado por um caso de aposta. E é da cultura britânica, isso aí, total. Então, e a NFL cedia jogos anualmente em Londres, já tem esse precedente. Nada impede o jogador de sair do hotel, colar numa casa de apostas de Londres e apostar no jogo. Da mesma forma que não vai impedir em Las Vegas, vai dar na mesma.
O cenário realmente mudou muito, né?
Não, e outra. Atlantic City é do lado de Nova York.
Sim.
Qual que é a diferença do cara jogar nos Giants e colar... quem quiser, quem quer faz, velho.
Não, e...
Não é estar em Las Vegas ou não, né?
Isso aí... Na real, eu acho que os problemas é muito mais de tamanho de cidade, que é uma cidade muito turística.
Não vai ter uma fanbase fixa, vai ser mais uma coisa turística, talvez.
É uma cidade que, tudo bem, mas assim, lá pra agosto, quando tiver começando o training camp, é calor pra caralho. Perdão o palavrão. É muito quente, é seco. Então, é no meio do deserto, sabe? No meio do deserto. Sim. Então, tem esses problemas climáticos. Mas como a temporada da NFL é mais pro fim do ano, também não vejo como algo que vá um deal breaker, né? Agora, posso propor uma imagem aqui? Johnny Manziel assinando com os Las Vegas Raiders e o TMZ, aquele site de fofoca, filmando não, ele cheirando cocaína, usando um rolo de papel higiênico de canudinho, umas strippers do lado... Já tô imaginando isso aí, Rolando.
Que isso, você tá louco. Bom, então sobre Las Vegas é isso, a gente pode... Mas aí, só pra terminar a questão. Leandro Amin, você acha que o quórum do impeachment era um quórum alto?
Olha, se todas as famílias das pessoas que falaram... o quórum é altíssimo.
Não,
E Deus, né, também, que...
Deus sozinho, onipresente?
Sozinho tá em falar
em então, mas sabe? O quórum pra você mudar uma franquia de cidade na NFL é mais alto que o impeachment.
É mesmo?
É 24 de 32.
É bastante coisa. Isso é 75%.
Exatamente. Do impeachment acho que era 60 e poucos por cento.
66,7%.
É mais alto ainda. E já o dono dos Giants já... O que é uma baita de uma hipocrisia, porque o primeiro... O papai do papai dele, o senhor Wellington Mara, comprou os Giants... sendo bookmaker em Nova York. Então ele é um baita de um hipócrita. Pronto, falei.
Falo mesmo.
É a mesma coisa que o Nelson Mandela fala assim, ah, não, eu quero que tenha apartheid no negócio. Não, pô. Diga, Matheus, desculpa, fiquei exaltado.
É, tem uma coisa interessante nesse caso, por exemplo, os times que, os Raiders foram olhar, estão tentando olhar o Oakland, foram olhar Los Angeles, foram olhar San Antonio. Então, eu acho que uma coisa que vai estar a favor dos Raiders é que, por exemplo, os times texanos, Dallas e Houston, os times californianos, o Rams agora em Los Angeles, o San Diego, os times vão procurar, até o São Francisco mesmo na Bahia, eles vão tentar persuadir, eu acho, os outros times, porque eles querem proteger seus terrenos, né? Tem um time ali vai atrapalhar, um time a mais, tipo assim, em San Antonio, um time a mais.
Mas São Francisco você não acha que ia ajudar, na verdade?
Eu acho que São Francisco poderia ajudar os Raiders a
sair
da Bahia.
É, e eventualmente os Seahawks também.
Sim, eu acho que esses times poderiam muito bem ajudar os Raiders, porque teria, tipo, perspectividade de criar mais torcedores, proteger um pouco mais seus terrenos. Eu acho que poderia dar muito certo isso para os Raiders, tentar negociar com esses donos de times dessas áreas.
E a grande questão é a seguinte, da mesma forma que no impeachment tinha caciques ali que determinavam o destino do Paranauê, na NFL também tem, velho. O que o Jerry Jones e o Robert Kraft decidirem, vai rolar. Porque esses caras são os donos com mais poder de fogo. E o Jerry Jones já tá meio inclinado, se eu não me engano, a que aconteça o negócio. Tanto que, por trás da mudança dos Rams pra Los Angeles, ele foi um dos caras que mais, né, ajudou, vamos dizer assim, nos bastidores. Então é isso, né? Se você tiver do seu lado os donos com maior poder de fogo, né, os Rooney de Pittsburgh, o Jerry Jones Dallas, Robert Kraft em New England, a coisa anda. Vamos ver se é nos próximos capítulos. Eu acho que a chance é bem alta de acontecer. Sei lá, cara, 5 anos atrás eu acharia impossível. Mas são tantos precedentes que mudaram. Tem o Daily Fantasy, tem Londres. O estádio está cada vez pior e os Raiders precisam de um estádio decente. Né? É anacrônico você ver. Eu fiz jogo dos Raiders ano passado. É anacrônico você ver um diamante de beisebol no meio da temporada da NFL, cara, em 2016. Isso é coisa dos anos 60.
E o estádio é muito fora dos padrões da NFL também. Eu já fui na Oracle Arena assistir jogo do Golden State Warriors, é literalmente do lado. É um estádio totalmente defasado em relação aos demais da NFL. Ele estaria muito bem encaixado na realidade do futebol. É um Morumbi.
O Dotco Collision? É um Morumbi.
É um Morumbi. Pra gente é legal, pra lá eles não gostam muito.
É um Morumbi. É aquela leva de estádios dos anos 70, da arquitetura que eles chamam de cookie cutter, que é em formato de cookie. É um estádio circular, de multipropósito, pode ser usado pra beisebol, pode ser usado pra show, WWE e o cacete, pode ser usado pra tudo, porque é circular, só que o futebol americano não fica tão bom. O ideal seria se tivesse um estádio ao longo do campo e um pouco mais próximo. Tem muitos estádios assim. Monumental de Nunes também é outro estádio nesse naipe. E pro beisebol, se bobear, o Matheus, até acho que você concorda, pro beisebol é pior que o futebol americano, porque o foul territory do estádio é bizarro.
Sim, é ridículo. E a questão até que você falou de vazamento, é um vazamento pior, não é um vazamento de água, é um vazamento de esgoto.
Ah, de esgoto? Não, não é, que maravilha.
É de esgoto. São vários, não é só um. Tem vários problemas. Teve até um jogo em 2013, se eu não me engano, que os A's e os Mariners, eu quero falar Mariners, mas eu tenho quase certeza que é. Os times tiveram que fazer o pós-jogo, né? O pessoal ia tomar banho e tal, se arrumar, fazer as entrevistas pós-jogo. No vestiário dos Raiders, porque os legouts e as
clubhouses
ficaram inundados de esgoto. Não era de água, esgoto.
Isso aí até pra Libertadores já é hora com curva.
Não, mas na Libertadores você abre de propósito esgoto lá no mundo, vestiário do outro time.
Libertadores é o melhor campeonato que existe, velho.
Existe história de inundação de propósito, de esgoto no Coliseu. Isso é verdade.
Olha só.
Que direto, se eu não me engano, o banheiro, os principais banheiros ficam diretamente acima da clubhouse visitante. Então, jogo de playoffs, a galera vai pegar aquelas toalhinhas, enfia nas enfia nos... E aí o negócio fica feio, meu amigo.
Fala de novo, Matheus.
É, rolou uma censura. Chegou. E essa é a parte mais importante do programa aqui.
Chegou travando, você falou, enfia nos aí, chegou travando. Aí o ouvinte pode pensar que é outra coisa. Então fala de novo, e só depois do enfia.
Não, o pessoal enfia as toalhinhas que eles recebem no, em jogo de playoffs. E eles enfiam no, nos vasos sanitários. E aí a situação complica bastante, né, pra Clubhouse visitante, porque é logo ali acima, então não tem, é, tipo assim, não tem lugar pra sair. Então volta tudo.
Ainda bem que é no vaso sanitário, né?
Tá bem explicado, tá.
Pra sair tudo, agora ficou muito bem explicado. Bom, o que faltou falar? Spring Meeting, rapidamente. Hoje, às 4 horas da tarde, a gente tem nos encontros de primavera, a decisão, então, a definição por parte dos donos sobre os próximos Super Bowls, né? O 51 já está decidido, é Houston. O 52 em Minneapolis, no novo estádio dos Vikings. O 53, 54, 55 será decidido. Meu palpite, Atlanta, Miami e Los Angeles.
Voto com
Segue o relator.
Sigo o relator.
Você vota com o relator também, Matheus?
Voto.
É a lógica, né? Porque a Atlanta construiu um estádio novo, já vai estar mais de um ano pronto e a NFL gosta de presentear times que constroem estádio novo. Como bônus, é uma cidade que já sediou dois Super Bowls, né? Atlanta, quando o Georgia Dome ainda era um estádio considerado novo. E Atlanta é uma ótima cidade para fazer Super Bowl, porque é no sul dos Estados Unidos, a temperatura é agradável, é uma das maiores cidades do sul dos Estados Unidos, então é show de bola. Por que não Los Angeles na centésima temporada da NFL? Porque o estádio de Los Angeles, dos Rams, vai estar novo ainda, vai estar no primeiro ano de uso, e aí a NFL não vai querer arriscar no primeiro ano de uso de um estádio, que ainda tem que fazer algumas adaptações, precisa ter essa maiden voyage do estádio. Gostou do termo? Maiden voyage?
Amei.
Tá vendo? Se, por exemplo, Titanic afundou na primeira viagem.
É o Mudor.
Não foi legal, né? E aí depois, aí o que sobrar fica com Los Angeles. Tampa Bay e New Orleans correm por fora, bem por fora, para esses três Super Bowl. Gostou da minha pronúncia?
Não.
Do Barbal. Em outras notícias, Deflategate continua. Não aguento mais. E é isso aí. O Tom Brady avisou mais uma.
Mas tá começando a ficar engraçado agora.
Tá cômico, né? Porque é o recurso do recurso neste momento, né? O judiciário é uma maravilha. É um negócio que dá orgulho, realmente.
Parece,
né,
que o jogo virou, né?
No pega-pega você não podia repicar o repique, né?
Mas no Poder Judiciário, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, você pode. E se der errado esse recurso, ainda tem a Suprema Corte.
Meu, né, Deus.
E se eles concederem vista ao recurso, levanta, né? Suspende a suspensão. É o efeito suspensivo. Lembra-se do efeito suspensivo, Rodrigo? Você não chegou nessa parte antes de dropar a faculdade?
Boa pergunta.
Ou você não foi na aula?
Tem gente que pode responder melhor que eu, digamos assim.
Muito bom. E aí o Brady joga até decidirem. Aí imagina se ele aposenta antes de decidirem. Aí ele vai ficar suspenso por 4 jogos que ele já não ia jogar. Tá nessa situação bizarra.
Seria Engra.
É. E é isso. O que faltou? A gente tinha quadro novo pra essa semana. Não vai rolar, mas a gente volta na semana que vem com quadro novo. Volta também com Fantasy na semana que vem. Volta com perguntas dos ouvintes. Volta com trilha sonora. A gente ouviu Free Bird o programa inteiro.
Inteiro.
Não.
E rolou Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
Mas agora.
E no próximo programa a gente vai ter Hello Goodbye Instrumental.
Ô, louco,
meu. É bom, né? Pra dar uma variada.
Podia colocar um funk pesadão, né?
MCTH,
vidro fumê.
Vidro fumê.
Baita, não.
Essa juventude de hoje em dia. Rodrigo, dá tchau aí, vai.
Ah, um abraço a todo mundo. Hoje deu pra falar de bastante coisa, apesar de ter passado rápido. A gente falou desde a chaminé, a Hermitanzio, até
Só faltou
Las Vegas.
Falar do biombão da massa da NBA.
Nossa, esse pega rebote, hein?
Opa.
É, mas falamos de tudo aí que deu tempo de falar. Semana que vem a gente tem mais. A gente tem muito tempo com pouco a falar, que na verdade é muito a falar, porque a gente consegue falar muito de pouco. Abraços.
Matheus, seu tchau.
Fiquei sem entender a lógica do Rodrigo.
Eu,
né,
também tudo não. Bem, né? Não
tem,
é a vida.
Tem tanto problema.
Eu também.
Fazer um pequeno jabá agora. Pra quem gosta do futebol com a bola redonda, estou escrevendo no site Total Football, tfcorp.net, com o meu querido amigo Felipe Portes. Visitem, tem coisas interessantes, até questão de música, jogadores subestimados que vão jogar a Eurocopa. É uma um pouco diferente de futebol. Então, quem gostar de futebol com a bola redonda, visite-nos, por favor, tfcorp.net. E um grande abraço para todo mundo.
Muito bom. Então é isso, voltamos, agora não paramos mais, agora vamos numa caminhada até a temporada da NFL, e como o Rodrigo falou, a gente tem sim muita coisa para falar ao longo dessas próximas semanas, não achem que tá tudo parado não. E é isso, visitem lá o Pro Football, não se esqueçam de se afiliar ao site, o nosso programa de sócios, o Clube Benefício, tem muita coisa bacana, a gente vai pensar alguma coisa pro podcast também. E é isso, hoje tem primeira leitura, ainda não decidi o tema da coluna. Ainda não sei qual vai ser o tema. Acho que vou ser clubista e vou falar do Jay Cutler. Deu vontade. O que foi, Rodrigo?
Nada.
O Rodrigo, o triplo bacon tá R$8 no Mac. Você quer ir agora lá?
Podemos ir.
É uma boa, né?
Podia ter um BK aqui perto, que o Nuggets tá...
Tá 5, né?
Tá 5 com o molinho, parece 6.
Ah, é?
É, com o
molinho. Eles podiam patrocinar a gente, inclusive. Bom, gente, é isso. Não se esqueça de se inscrever no feed, né? Sim, porque aí você vê ouve o podcast quando o negócio for ao ar. Beleza? Tchau, meu povo! Até semana que vem, eu amo vocês, eu estava com saudade.